Então, na aula 3, a gente falou dos princípios da arquitetura bioclimática. Essa aula agora a gente vai falar sobre projeto integrado. Esse projeto integrado, ele precisa ser pensado quando a gente faz os projetos todos isolados, cada um na sua caixinha, acaba que depois a gente precisa fazer algo que a gente chama de compatibilização de projeto. E isso nem sempre é uma coisa que dá o melhor resultado, né? Então, trabalhar o conceito do projeto integrado é você estar desde o início do processo trabalhando com todos os atores ali envolvidos. Esses dois arquitetos, Foster e Partners, são dois ingleses que só fazem construções, só fazem projetos de construção sustentável, eles não fazem projeto mais de outra forma, né? Eles dizem isso aí, né? Uma edificação eficiente do ponto de vista energético, saudável, confortável, de uso flexível e projetado para ter uma longa vida útil é uma edificação sustentável. Então, isso só confirma tudo aquilo que a gente vem falando aí dos módulos anteriores e todas as definições e as práticas que a gente tem visto, que a gente viu aí nos módulos anteriores, que a gente falou sobre a edificação mais sustentável, que ela precisa ser uma edificação que promova conforto ao usuário e que ela precisa ser flexível, que o usuário possa, se ele quiser aumentar, se ele quiser desconstruir uma parte, fazer outra, enfim, que ela seja projetada para ter uma longa vida útil. Então, esse conceito aí de uma edificação sustentável desses dois projetistas é bastante interessante. Olha só, essa foto que eu estou mostrando é de um edifício projetado por eles. Vejam que é um edifício que é bem iluminado naturalmente e que tem um conforto interno agradável e também uma edificação que tem um baixo consumo de energia. Aqui, ó, ações então, o que é que a gente precisa fazer para a gente ter um projeto mais sustentável, né? Então, o projeto nasce, o primeiro projeto que nasce é o projeto da arquitetura, não é? E depois a gente tem os outros projetos complementares, que são os de instalações, os projetos de estrutura e todos os outros projetos que a gente precisa para uma edificação. E todos esses atores precisam trabalhar de forma integrada, pensando em especificar os materiais o mais sustentável possível. Então, tá vendo aí o tripé para que a gente consiga ter uma construção mais sustentável. Essa questão do processo integrado de projeto, a utilização de materiais locais, fabricado atendendo norma técnica, componentes industrializados ou pré-fabricados, se você pode utilizar isso na sua edificação. E aqui nessa foto eu estou mostrando para vocês um projeto de uma escola que utiliza material pré-fabricado, é um projeto também de Lelé, João Filgueira, do arquiteto João Filgueira, que a gente pode ver que ele utilizou aí os materiais, os equipamentos aí pré-fabricados. É um projeto que visa uma maior durabilidade e também é um projeto que tem flexibilidade se eu quiser fazer alguma alteração, porque ele é um projeto com uma estrutura pré-fabricada. Se eu precisar desmontar, a gente consegue desmontar sem necessariamente destruir o prédio inteiro. Outras ações aí para um projeto mais sustentável, soluções de projeto que a gente pense em reuso de água e reaproveitamento de água, priorização da ventilação e da iluminação natural e soluções de uso racional de energia utilizando ventilação natural e fontes alternativas de energia. Essa foto aqui embaixo também é um projeto do Lelé. E aí a gente pode ver a integração da paisagem, das árvores dentro do próprio edifício, um projeto que tem iluminação e ventilação natural. E promove conforto ao usuário e bem-estar, porque é muito mais agradável você estar num ambiente com iluminação, ventilação natural, vegetação. Então, tudo isso traz um conforto para quem está naquela edificação. Olha só, aqui é como é a questão do processo integrado de projeto. Então, como a gente pode ver, aí tem o arquiteto, primeiro, compreender bem qual é a necessidade do cliente e do contratante, o que que o contratante espera, o que que o cliente espera. A partir daí, o arquiteto começa a trabalhar na concepção inicial desse projeto. Depois, o engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de instalações, né, de uma forma geral, eletricista. O projetista de instalação de hidrossanitária, todos os outros projetos de acústica, de térmico, lumínico, todos esses atores vão trabalhar nesse projeto. Depois entra na fase de gerência da obra, entra o engenheiro civil que vai construir, que vai ser responsável pela construção daquela edificação. O pessoal que vai fazer a parte de design de interior, que vai fazer a parte de decoração. Também tem os arquitetos que trabalham com paisagismo. Então, todas essas pessoas, elas precisam trabalhar integrada. Não é para cada um fazer em um momento. Ah, vou fazer todo o projeto de arquitetura, depois eu chamo o engenheiro estruturalista para fazer a estrutura, depois eu chamo o engenheiro mecânico, depois eu chamo o engenheiro eletricista de instalações hidrossanitárias, não. A ideia é que todo mundo possa ter reuniões periódicas, que o projeto nasça de tal forma que todo mundo, desde o início, tenha essas premissas de que o projeto vai ser feito de forma integrada e que todo mundo vai trabalhar com os princípios de uma construção mais sustentável, pensando em tecnologias inovadoras, pensando em tecnologias que possam promover conforto ao usuário, fazendo as avaliações dos ambientes, tanto do ponto de vista térmico, como acústico, como lumínico, pensando no paisagismo, enfim, tudo isso é preciso ser feito de forma integrada e não como a gente faz hoje, que cada um faz um pedaço. Outra questão muito importante de diretrizes de projeto é o conhecer o clima local. Então, o tipo do céu, a disponibilidade de luz natural que tem naquele ambiente, qual é a temperatura, qual é a umidade e a ventilação daquele local que a gente vai construir, e aproveitar a orientação do terreno e o entorno e a vegetação para que a gente possa incorporar no nosso projeto todas essas diretrizes para que possam promover conforto ao usuário. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é de um edifício no Rio de Janeiro, em que a gente pode ver o aproveitamento aí da vegetação natural que existia nesse local. A gente pode ver outros elementos aí, como a utilização de elementos vazados, a gente vê a utilização de persiana, sombreamento da fachada. A própria vegetação também promove um sombreamento da fachada, esse lago que também é integrado no edifício. Então, são estratégias em que o arquiteto se apropriou para fazer a melhor implantação desse edifício. Ainda falando da envoltória, né, que é o elemento de proteção e controle, que a gente precisa ver a questão da dimensão das aberturas. E nessa foto aí embaixo a gente mostra algumas coisas que alguns elementos que são utilizados nas fachadas dos edifícios para melhorar a questão da envoltória. Então a gente está vendo aí brises, a gente está vendo fachada com a parede verde. Tudo isso para diminuir a incidência do sol nessa fachada, minimizando então toda a questão da incidência solar nessa edificação. Aqui eu preparei uma tabela com um resumo dessas diretrizes de projeto voltado para o desempenho térmico, para melhorar o desempenho térmico e para melhorar o desempenho lumínico. Com relação ao desempenho térmico, a gente deve, sempre que possível, utilizar a ventilação natural. De preferência, a gente deve utilizar a estratégia de ter uma ventilação cruzada na nossa edificação. Então, existência de aberturas em fachadas distintas, isso vai promover a ventilação cruzada. Outra coisa importante é a possibilidade de controle das aberturas. Eu tenho que ter um tipo de janela que ajude o usuário a promover ele mesmo o controle dessas aberturas. Ah, eu quero abrir muito, eu quero abrir 20 centímetros, eu quero abrir meio metro, eu quero abrir a janela inteira. Então, existe no mercado vários tipos de esquadria e a gente precisa pensar qual é a melhor esquadria para aproveitar a ventilação natural daquela edificação. Então, essa esquadria, por exemplo, que abre só 20% do vão, é uma esquadria que muito ruim para um clima quente. Para um clima que precisa ter ventilação natural, essa não é uma boa esquadria. Então, a ideia é que a gente possa utilizar a esquadria que tenha a maior facilidade do usuário controlar as aberturas, proporcionando realmente a possibilidade de uma abertura o máximo que ele puder, se ali for uma região que ele precise de muita ventilação natural, como é o caso, por exemplo, da região Nordeste, que a estratégia é a gente utilizar a ventilação natural. É claro que se eu estiver falando de um país frio ou de uma cidade fria, eu não preciso ter esquadrias com grandes aberturas, porque no inverno eu não vou precisar utilizar, a maior parte do tempo é frio, então eu não vou precisar de grandes aberturas. Então isso depende do local onde a gente está implantando a nossa edificação. A questão da orientação dos ventos dominantes, procurar não obstruir o entorno, então utilizar o entorno, se tiver vegetação, a vegetação ajuda muito a promover essa ventilação natural. Existência de elementos de sombreamento no próprio edifício, como eu já mostrei aí alguns exemplos de você trabalhar com brises ou com persianas, enfim, são estratégias no próprio edifício que a gente pode utilizar. E existência de sombreamento do entorno, que pode ser através da vegetação. Incidência solar, no caso das paredes externas, a gente deve procurar fazer com que as nossas paredes externas tenham um coeficiente de absorção baixo, para que elas absorvam pouco a energia solar, de tal forma que não esquente tanto o ambiente interno. Para isso, a melhor estratégia é a gente utilizar na nossa fachada cores claras, que isso vai ajudar a que aquela parede, quando chegar à noite, ela não esteja tão quente, ela esteja agradável, de tal forma que, mesmo ela tendo uma certa incidência solar, mas se ela tiver sombreamento, se ela for de uma cor clara, ela não vai esquentar como se ela tivesse totalmente exposta ao sol. Outra questão é a questão da transmitância térmica, que aí isso depende do material que a gente está utilizando. A gente precisa utilizar material que tenha pouca transmitância térmica, que ajude a não reter o calor. No caso de clima quente, né? Se for um clima frio, é exatamente o contrário. E, em último caso, a gente pode ter a questão da ventilação mecânica, que pode ser através da ventilação, de ventiladores, né? Ou também a utilização de condicionamento artificial, que é o caso de eu trabalhar com os ar-condicionados, se a minha edificação não for um local que não tenha como eu promover o conforto com ventilação natural, eu utilizar o ar-condicionado e aí preferencialmente ar-condicionado que tenha equipamentos com etiqueta A, que são aqueles ar-condicionados mais eficientes. Ainda com relação à interface com desempenho acústico, aí lumínico, né? Vamos falar do lumínico primeiro. É muito importante que a gente utilize a iluminação natural na nossa edificação. Então, é bom que a gente tenha esquadrias que a gente possa controlar essa iluminação, e para isso a gente pode trabalhar com cortinas, a gente pode trabalhar com persianas, de tal forma que eu consiga ter no ambiente a iluminação necessária que eu preciso lá no plano de trabalho. A distribuição dos circuitos, possibilitando o acendimento parcial da minha iluminação artificial. E no caso da iluminação, eu procuro utilizar sempre as lâmpadas mais eficientes, que no caso, em vez de utilizar lâmpadas menos eficientes, eu pensar em utilizar lâmpadas eficientes, como é o caso das lâmpadas de LED. Com relação ao desempenho acústico, a gente precisa pensar na qualidade sonora do entorno, e aí tem a ver com a fachada, com toda a envoltória do edifício, visando proporcionar conforto ao usuário. E aí a gente tem que pensar em corredores internos, a gente precisa pensar em parede dupla, se for entre unidades, para que essa unidade não escute o que está acontecendo na unidade do vizinho. A gente precisa pensar em lajes que isolem, para que o vizinho de cima não faça aquele toque-toque para incomodar o vizinho de baixo. As nossas portas e esquadrias, elas precisam ter um determinado isolamento acústico para que a gente possa proporcionar conforto acústico ao usuário. Então, esse aí é a fachada, aquela mesma fachada que a gente já tinha mostrado anteriormente, que é um detalhe para a gente ver melhor. É um projeto do Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, e aqui a gente vê bem essa integração da vegetação diminuindo a incidência solar nessa fachada, e também a gente vê essa questão de que as esquadrias têm uma persiana. E também esse elemento vazado também promove um conforto para que não tenha uma incidência direta de iluminação e de ventilação natural naquele ambiente. Aqui é outro exemplo, né? Aqui é uma obra do Lelé também. A gente também pode ver aí a iluminação natural. E edificações duráveis, de baixo custo de manutenção, elas podem ter um custo inicial mais alto, mas ao longo da vida útil, elas acabam economizando energia, reduzindo resíduos, representando um investimento mais sólido. E essa é a mensagem que eu queria deixar para a gente fechar aqui esse módulo de projeto integrado. Então, a gente finalizou esse módulo 2, que finalizou a parte de projeto integrado. E agora a gente vai passar para o módulo 3, que a gente vai falar sobre materiais, como escolher materiais mais sustentáveis.